Internacional.
O presidente norte-americano Barack Obama anunciou ontem que pretende intensificar o controle do poder de fogo nos Estados Unidos e restringir ainda mais a venda de armas no país. O anúncio foi feito em evento na Casa Branca, em que o presidente recebeu parentes das 20 crianças mortas no massacre de Newtown, no estado de Connecticut. O massacre levantou o debate sobre o porte de armas no país, que volta e meia produz tragédias como essa.
Como em outras questões políticas, o país é dividido nesta questão. De um lado, os que defendem controle mais rígido do porte e do outro, os que afirmam que a proibição fere as liberdades individuais dos americanos e o direito de o cidadão de se defender. O lobby dos fabricantes de armas chegou a veicular anúncio nas televisões do país em que mostra as filhas de Obama escoltadas por seguranças armados e chama de hipócritas as medidas do presidente. Sobre este debate, o repórter Afonso Sepúlveda conversou com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apresentou ontem um plano para o controle de armas no país. Com 15 páginas, o programa prevê uma análise rígida dos antecedentes criminais de quem for comprar uma arma, um investimento de $30 milhões na preparação das escolas norte-americanas para casos de emergência e também uma ampliação nos serviços de saúde mental. O plano também sugere a proibição da venda de armas de alta capacidade, as armas de assalto. Foi esse o tipo de arma utilizada durante o massacre em uma escola na cidade de Newton, em Connecticut, no ano passado, que deixou 26 mortos, sendo 20 desses crianças. Essas medidas elas podem prevenir a ocorrência de homicídios em massa, por exemplo, em escolas norte-americanas?
Esse tipo de ocorrência nas escolas e em universidades tem sido, vamos dizer, talvez a preocupação de frente que leva a esse tipo de medida. E eu acho que certamente elas são importantes, talvez não totalmente suficientes para uma prevenção eficaz desse tipo de ação, porque elas se aplicarão à aquisição de armas a partir do momento da vigência das medidas. Mas é preciso lembrar que já há um grande número de armas em posse e em circulação. Tá? Então são importantes numa perspectiva temporal, configura uma resposta clara a esse tipo de ocorrência, que tem grande repercussão não apenas no próprio país, mas uma grande repercussão internacional. Mas é preciso lembrar esse aspecto, que há um limite para a efetividade desse tipo de ação em razão de um grande número de armas já em circulação.
A Associação Nacional do Rifle, o NRA, que é o lobby pro armas nos Estados Unidos, publicou em seu site uma resposta ao plano de controle de armas proposto por Obama e seu vice, Joe Biden. O lobby afirma que os donos de armas que obedecem às leis norte-americanas vão ser afetados pelo programa do presidente e que as crianças vão continuar vulneráveis à inevitabilidade de mais tragédias. Como podemos entender esse posicionamento de quem é a favor da venda e compra de armas?
Na perspectiva das indústrias de material de armamento e de material de segurança, qualquer forma de restrição no acesso às armas, na aquisição de armas, não será bem-vinda. Eu acho que eles têm uma certa dose de razão, no sentido de mostrar que a vulnerabilidade continua, como eu disse, é em razão da existência já de armas em circulação. As medidas propostas, elas tendem a restringir o acesso a partir do momento da sua aplicação. Elas não são, não há como fazê-las retroagir. Nesse sentido, quer dizer, o alcance dessas e a eficácia das medidas anunciadas pelo Obama tende a se construir e se consolidar no futuro, numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, assim, a vulnerabilidade, de fato, continua. E a reação do lobby das indústrias de material de armas e material de segurança é esperada. É uma indústria muito poderosa, o mercado norte-americano é um grande mercado e qualquer forma de restrição à aquisição de armas suscitará esse tipo de resposta, esse tipo de reação. Mas eu acredito que a medida adotada pelo governo é uma medida correta e necessária.
Professor, no ano passado, um representante do lobby pró-armas afirmou a uma emissora norte-americana que o problema nos Estados Unidos não é com as armas, mas sim com os atiradores. O verdadeiro perigo, professor, vem da venda de armas ou dos portadores de poder de fogo?
Acho que não há como dissociar um aspecto do outro. Armas em mãos de pessoas desequilibradas representam uma clara ameaça. Agora, a facilidade no acesso também para pessoas desequilibradas representa um lado das medidas adotadas pelo governo norte-americano que é exatamente com isso, tá? De procurar testar a idoneidade e o equilíbrio psicológico de pessoas que estão lá interessadas em adquirir armas. Não vejo como dissociar essas duas questões. Não são dimensões paralelas, elas se conectam. Há uma questão com o desequilíbrio de portadores, né? comprando de parte dos portadores de armas, e é uma questão também com a facilidade na aquisição e no acesso, né? Uma resposta integral tem que olhar as duas frentes.
De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Pew Research, entre 9 a 13 de janeiro deste ano, 55% dos americanos são a favor da proibição da compra de armas de assalto, enquanto apenas 39% afirma ser contra a proposta. Isso significa que os Estados Unidos está pronto para a mudança na legislação de porte de armas?
Acho que a sociedade norte-americana está tomando a questão como um ponto importante na sua agenda, como um ponto de demanda política, né? Eu acho que essa pesquisa expressa isso. Há uma crescente preocupação e uma demanda por respostas governamentais. Eu acho que sim, paulatinamente, a sociedade norte-americana, que antes era avessa a esse mesmo tipo de controle e preconizava o seu próprio direito, né? O direito de se defender, o direito de portar armas, começa a ver agora também, quer dizer, que há externalidades, que há consequências ao acesso facilitado ou sem muitas restrições às armas, e começa a demandar uma outra postura. Acho que os números da pesquisa revelam uma clara preocupação e o reflexo desse tipo de ocorrência.
Ainda segundo essa mesma pesquisa do Pew Research, o quadro muda para as estatísticas por posição partidária. Enquanto entre os democratas, a maior parte é favorável à proibição de venda de armas de assalto, com quase 70% dos entrevistados, os republicanos se dividem entre opiniões. 48% se diz a favor do fim da venda e 47% se diz contra a venda das armas de alta capacidade. Professor, o que pode explicar essa diferença?
Essa diferença, a importância dela deve ser compreendida também à luz da composição e da correlação de forças dentro do Congresso norte-americano hoje. O Partido Republicano já foi muito mais homogêneo no posicionamento em relação a esse tipo de questão e hoje se percebe essa clara divisão. Mas ainda é o partido majoritário dentro do Congresso. Essa divisão, ela pode se tornar essencial na definição do apoio do legislativo às demais medidas. Ontem o presidente Obama falou por decreto. Algumas outras precisarão de aprovação legislativa. Então, essa divisão do Partido Republicano, que é majoritário nas duas mãos do Senado, pois é, ela será decisiva para a determinação da aprovação ou não. Por ora, as expectativas são de que o Partido Republicano se posicionará contra.
Olha, obrigado, Alcide Costa Vaz, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, pela entrevista concedida à Rádio FMG Educativa.
Eu te agradeço a oportunidade, bom dia.
O plano para controle de armas nos Estados Unidos, apresentado ontem pelo presidente Obama e seu vice Joe Biden, ainda precisa de aprovação no Congresso.